Bom, Srs. Deputados, penso que depois do que ontem falámos e do que ficou combinado, nós iríamos começar a percorrer para votações e discussão e votações indiciárias o Código de Processo Civil, a partir dos artigos do anexo do Código de Processo Civil. Penso que foi isso que ficou consensualizado, por sugestão do deputado João Oliveira, votando desde já a proposta de lei, e quando houver propostas de alteração, ou de aditamento, ou de eliminação, votando as respectivas propostas de alteração, aditamento ou eliminação. Portanto, eu penso que estaríamos em condições de começar pelo artigo 1º do anexo novo Código de Processo Civil. Não sei se... Eu acho que o que poderíamos fazer era ir artigo a artigo, e se houver algum deputado que queira intervir ou dizer alguma coisa sobre esse artigo, dirá, se não, iremos votando artigo a artigo. Portanto, desde já pôr à votação ou à discussão o artigo 1º, não havendo inscrições, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 2º, garantia de acesso aos tribunais. Não havendo inscrições, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Artigo 3º. Ah, pois. Artigo 3º, eu ando à procura da proposta. Aqui está. Nós temos, em relação ao artigo 3º, uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao número 3. Portanto, julgo que poderíamos votar primeiro a proposta de alteração ao número 3 do PSD-CDS-PP. Há três propostas de alteração. Como é normal, eu seguindo aqui o guião, penso que a que deu entrada em primeiro lugar terá sido, e está por ordem, a do PSD-CDS-PP. Portanto, poremos à votação o número 3 da proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Com certeza, então, está inscrito para fazer a discussão do número 3 do artigo 3º.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o PCP apresenta de alteração a este número 3 do artigo 3º tem uma justificação que é a seguinte. Portanto, a eliminação do dever de fundamentação acaba por ser como?
Do dever.
O dever. Eliminação do dever de fundamentação.
Sim, sim.
Do dever de fundamentação. Exato. E posso tentar adaptar a minha pronúncia, mas só se o senhor...
Não.
Só se o senhor presidente também não disser votações.
Votações? Não, mas a gente também pode falar mandarinho.
Pronto, mas... A eliminação, nós propomos uma eliminação que acaba por ser comum às outras propostas que são apresentadas, porque de facto aquele dever de fundamentação poderia constituir uma dificuldade substantiva do ponto de vista da exigência que colocava aos juízes na fundamentação da prática de atos cuja fundamentação é precisamente desnecessária, ou melhor, cuja audição das partes é desnecessária e cuja fundamentação, por maioria de razão, é desproporcionada. Ainda assim, acrescentamos o inciso da cominação da nulidade para os casos em que não haja de facto a tomada de decisões quando deveria ocorrer a audição das partes. Ou seja, eliminando essa exigência de fundamentação que se poderia tornar desproporcionada relativamente a todos os atos, ainda assim sancionaríamos com a nulidade a tomada de decisões por parte do juiz, direito ou de facto, quando deva ter ouvido as partes e não o tenha feito. Isto, do nosso ponto de vista, introduziria aqui uma cautela acrescida relativamente à audição das partes, à exigência da audição das partes, E julgamos nós que, eliminando-se aquela exigência desproporcionada, ainda assim não se perdia alguma segurança relativamente à exigência de fundamento e relativamente à exigência da audição das partes, que nos parece ser de acompanhar nos termos da proposta de lei.
Para Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nem sequer vou apresentar a proposta do Bloco de Esquerda, que retira a necessidade da devida fundamentação, mas gostaria de ouvir a maioria, ao abrigo do debate que aqui tivemos e dos contributos que recebemos, justificar a preservação do salvo caso de manifesta desnecessidade, porque no fundo é esta, digamos, a diferença substancial entre a nossa proposta e a proposta da maioria.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Relativamente à proposta do PCP, até não tinha nada a opor sob pena de nulidade, acho que pode ser. Agora, eu acho que o poder dos juízes legitima-se com a sua fundamentação. Um poder que não está fundamentado é arbitrário. E nós não temos nenhuma fronteira para definir o que é necessário e desnecessário. Será sempre um critério subjetivo do juiz dizer que é desnecessário a sua fundamentação. E, portanto, eu só acho que a fundamentação ajuda o juiz e não desajuda o juiz na decisão. A fundamentação não carece de ser uma fundamentação de 10 páginas. Pode ser uma linha. Pode ser duas linhas. Não há nenhuma regra para o tipo de argumentação da fundamentação. Agora, eu acho que nós achamos, o PS acha, que o poder do juiz, quando não fundamentado, é discricionário e arbitrário. E isso nós não devemos conceder, porque nós já sabemos que os juízes em Portugal não são eleitos. Têm uma legitimidade que deriva de uma eleição indireta do Conselho Superior da Magistratura. Não deriva de nenhum poder diretamente transferido pelos cidadãos. A Constituição diz que é o povo que compete à administração e é em nome do povo que se administra a justiça. E ou depois, o legislador permitir que os juízes decidem ser fundamentar é, digamos que, retirar aquilo que é uma função importantíssima de julgar e de decidir aquilo que é a sua legitimidade. E esse duplo grau de deslegitimação do juiz parece-me pouco cautelar. Parece-me pacotelar. Pacotelar primeiro porque nós não sabemos quais são os despachos que o juiz considera que não tem que fundamentar, porque é desnecessário, não há nenhum limite, nenhuma barreira na lei que determine o que é necessário e o que é desnecessário, é um conceito subjetivo. E sendo um conceito subjetivo, eu acho que o legislador devia ter cautelas, não para desconfiar do juiz, pelo contrário, a fundamentação do juiz ajuda ao poder do juiz. É essa a nossa visão sobre essa matéria. Super a nulidade até podia ficar, nós não temos nada a opor com essa sanção. Agora, retirar o devidamente fundamentado é que nos leva a votar contra essa decisão, porque achamos que os atos do juiz só são legitimados quando fundamentados. Obrigado.
Verifico da análise disto que o deputado Ricardo Rodrigues, no fundo, defende um pouco o que vinha na proposta de lei, porque aí era o único caso em que vinha devidamente fundamentado. O deputado João Oliveira, até a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só dizer o seguinte, eu subscrevo inteiramente isto que acabou de dizer o deputado Ricardo Rodrigues. Acha que a consequência que tem que se retirar disto é diferente daquela que colocou o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Vamos lá ver uma coisa. A exigência de fundamentação que aqui está não é de fundamentação da decisão. É de fundamentação da desnecessidade de ouvir as partes. Ou seja, aquilo que se diz no texto deste artigo é que o juiz tem que decidir todas as questões de direito e de facto ouvindo as partes. Exceto em casos de manifesta desnecessidade. E o que é que diz a proposta de lei? É que, nesses casos de manifesta desnecessidade, o juiz tem que fundamentar o facto de não ouvir as partes. Nós tivemos aqui alguns exemplos concretos. Por exemplo, foi-nos trazido aqui um exemplo numa das primeiras audições de um despacho que determina a notificação de um determinado perito ou de uma testemunha. Essa decisão não deixa de ser uma decisão de direito. De acordo com o texto da proposta de lei, o juiz, das duas uma, ou ouve as partes sobre aquela notificação, ou a convocação do perito, ou a realização de um determinado ato processual, ou ouve as partes sobre essa notificação, ou, não ouvindo as partes, tem que fundamentar porque é que não as ouviu. Ora, isto significaria, ok, os juízes terem de estar permanentemente a fundamentarem o facto de não ouvirem as partes para tomarem decisões de mero expediente. E, portanto, a exigência da fundamentação que aqui está colocada não é da fundamentação da decisão, como o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues dizia bem, que tem que ser sempre exigida. Não, 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 não. A fundamentação que aqui é exigida... quando nós eliminamos esta exigência de fundamentação, é a exigência de fundamentação da não audição das partes. Porquê? Porque entendemos nós que o juiz tem sempre que ouvir as partes, salvo caso de manifesta desnecessidade, como é o caso dos despachos de mero expediente. Num despacho de mero expediente, o juiz não tem obrigação de ouvir as partes. E se eventualmente o juiz tivesse o dever de ouvir as partes e não as ouvir, cá temos a combinação que nós propomos da nulidade daquela decisão. E, portanto, bem, isso terá sempre que ser uma densificação jurisprudencial, aliás, como já tem acontecido. Ó, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, mas também sobre isso nós já temos alguma matéria sobre a qual trabalhamos, quando começamos do zero. Porque, curiosamente, esta norma, com a única diferença da exigência de fundamentação que o PCP propõe que se elimine, corresponde ao regime processual civil experimental aprovado em 2006. Ou seja, esta norma do número 3 do artigo 3º é decalcada do regime processual civil experimental, com uma única diferença, que é o quê? Esta exigência de fundamentação. O Governo introduz, em relação à norma do regime processual civil experimental, esta exigência de fundamentação. Nós achamos que não, que a norma do regime processual civil experimental estava bem. Entendamos é que é preciso encontrar uma salvaguarda. Uma salvaguarda qual é? A cominação da nulidade para os casos em que, de facto, as partes deviam ter sido ouvidas e não o foram.
Sr. Presidente, para fazer um pouco a síntese disso tudo e para transmitir aqui a proposta do PSD, que é a seguinte. Nós entendemos que há aqui uma norma que é um pouco o chapéu e a salvaguarda de tudo isto, que é o artigo 195, número 1, que fala das regras gerais da nulidade dos atos. E o que diz essa regra é que são nulos vários atos que a lei comina expressamente com a nulidade e quando a lei não os comina, com a nulidade são irregulares ou nulos, caso, mesmo que não estejam cominados expressamente na lei, caso a sua omissão possa influir no exame e na decisão da causa. Portanto, há aqui dois tipos de nulidades, uma que está cominada expressamente e outra quando a falta da prática do ato, a omissão do ato, possa influir no exame ou decisão da causa. Ora bem, isto prende-se desde logo com a proposta que é aqui apresentada pelo PC, pelo PCP, que acompanha a do PSD, mas depois introduz-lhe este inciso, esta salvaguarda sob pena de nulidade. Bom, o que nós entendemos é isto, Sr. Deputado, é que se eventualmente o juiz não ouve uma das partes quando o devia ouvir, porque este dever ou não dever afere-se pela influência que a omissão desse dever tem sobre a decisão da causa, e aí cabe no 195, então entendemos que não precisamos de expressamente colocar aí a expressão sob pena de nulidade, porque se houver influência no exame e na decisão da causa, ela, a decisão, ou seja, a não audição de uma das partes é cominado com a nulidade. Isto parece-me que resulta aqui do 195. E por isso entendemos que é mais, digamos, mais prudente a posição que o PSD aqui assume. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, que retira da proposta inicial toda aquela expressão, todo aquele inciso de salvo de manifesto, salvo caso de manifesta necessidade devidamente fundamentada. Senhor Deputado, aquilo que nos levou a manter aqui, aquilo que nos levou aqui a manter o salvo de caso de manifesta necessidade foi o parecer daqueles três senhores juízes que disseram claramente que fundamentar uma não audição de uma parte é muito mais complexo do que a ouvir. E então, nesse caso, o que fazem os juízes é ouvir toda a gente. Isto atrasa o processo de forma indesejável. Indesejável. Abre de facto aqui alguma discricionalidade, como, aliás, o processo civil abre sempre. Não, o processo civil abre sempre a discricionalidade aos juízes. Aliás, o aumento do poder de direção do processo por parte do juiz é um aumento do poder discricionário do juiz. E, portanto, nós não podemos colocar nas mãos do juiz o dever de fundamentar todos aqueles atos, que são às vezes atos de mero expediente, que o juiz com um defere só ou indefere-se, e que todos nós compreendemos porque é que o faz, tenho que o fundamentar, perdendo horas a fio, páginas a fio, e o processo eterniza-se. E é por isso que nós entendemos que esta redação do PSD, em que mantém o salvo caso de manifesta necessidade, é aquela que assume aqui um melhor compromisso entre todas as soluções. É só isso.
O sinal da deputada Teresa Anjinha é que não quer inscrever-se. Então, faz favor, tem a palavra.
De facto, não precisam de grande...
Tenha cuidado, que o deputado João Oliveira também às vezes diz que vai ser rápido.
Não. Ora bem, eu julgo que todos nós estivemos aqui presentes nas...
Diga, desculpa, peço desculpa.
Eu julgo que todos nós estivemos aqui presentes nas reuniões do Grupo de Trabalho e nas múltiplas audições. Esta foi uma das mais perguntadas, o artigo 3º, certo?
Sim.
A razão pela qual, efetivamente, a proposta que foi aqui avançada pelo PS e o CDS retirou a questão da fundamentação, ficou-se a dever exatamente ao facto de nós termos ouvido, inclusivamente, muitos juízes que salientaram o facto deste dever de fundamentação acrescida à questão da manifesta de necessidade poder constituir fundamento para atraso dos processos. Todavia, ouvindo também a argumentação do Partido Comunista Português, de facto, eu julgo que esta questão da manifesta de necessidade e remete-nos para o poder discricionário do juiz e poderá afastar mesmo a proteção das partes numa eventual nulidade. E esta salvaguarda não me parece que fosse assim tão negativa de colocar, porque para já vai ao encontro daquilo que nós também estamos a propor. E depois acaba por salvaguardar exatamente os direitos das partes, se eventualmente, por exemplo, o juiz não decidir não ouvir uma das partes, invocando exatamente esta questão da manifesta desnecessidade, que acaba por ser algo perfeitamente discricionário e tomado de uma forma perfeitamente discricionária por parte do juiz. Eu julgo que este sob pena de nulidade poderá efetivamente levar a uma maior proteção. Portanto, o que é que eu propunha? Dito isto, vamos seguir aquilo que fizemos no grupo penal. Há aqui dúvidas em relação a este artigo. Eu julgo que o Partido Socialista, para mim não ficou muito clara a posição do Partido Socialista. Se o Partido Socialista concordar com esta salvaguarda do Partido Comunista Português, se vai decidir a favor ou vai decidir contra, retirando a questão da devida fundamentação.
Direto, se permita-se... Eu não vou dizer isso mais nenhuma vez. E quando entrei para aqui, fazia leis pensando que os juízes tinham todos bom senso. Hoje não tenho essa opinião. Há muitos juízes que não têm bom senso. E, portanto, quando nós nos arrogamos aqui que os parceiros que nós vamos nos vincular, aqui uma norma dirigida a juízes, os juízes dizem que não querem a norma, bem, não me parece ser o caminho correto desse grupo de trabalho. Em todo o caso, respondendo àquilo que disse a deputada Teresa Anjinho, eu prefiro a norma proposta pelo PCP do que Eu prefiro a norma do PCP, que me garante mais do que a proposta pelo grupo. E, portanto, colocado perante a situação de qual é que eu prefiro, nós preferimos essa. Queríamos que fosse devidamente fundamentado, não quero, tudo bem. Mas então que seja sob pena de nulidade.
João Oliveira, mais favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só, muito rapidamente, para responder àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, a propósito da norma do número 195, este entendimento que resulta do artigo, do número do artigo 195, que prevê a nulidade das irregularidades processuais que possam influir no exame ou na decisão da causa, tem ainda assim um sentido restritivo relativamente àquela que é a previsão do PCP. É. E, portanto, aliás, a senhora deputada Teresa Anjinho acabou por referir isso naquilo que disse. E, aliás, e sobre isto até já há basta jurisprudência, até do Supremo Tribunal de Justiça. E portanto, eu julgo que ainda assim a proposta do PCP não fica consumida pela aplicação do número 1 do artigo 195.
Estamos em condições de votar ou se algum partido requer, deputado Carlos Peixoto?
Sr. Presidente, eu entendo que não estamos em condições de votar porque a minha ideia do PSD não coincide exatamente com aquilo que foi aqui dito por todos os colegas, nomeadamente agora pela senhora deputada Teresa Anjinho. De qualquer forma, a mim parece-me que, mesmo que pudéssemos desde já votar esta alteração, a redação que é dada ao artigo não me parece feliz, sinceramente, Sr. Deputado João Oliveira, veja, porque não faz muito sentido. Até o português que está aí é estranho. É o 3, número 3. Não, estamos a falar do 3, número 3, da proposta do PCP. Veja, repare, o juiz deve observar e fazer cumprir ao longo de todo o processo o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, sob pena de nulidade, salvo caso de manifesta necessidade. Sob pena de nulidade, salvo caso de manifesta necessidade. Se de questões de direito. Repare, a questão agora aqui é esta. A nulidade é decretada em que circunstâncias? Só quando o juiz não cumpre o dever do contraditório e decide questões de facto ou de direito, sem dar o direito ao contraditório, aí é que é a nulidade, ou quando o juiz decide dessa forma, dizendo que havia manifesta desnecessidade de notificar a parte contrária para exercer o contraditório. Essa é que é a questão.
João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho muito gosto em responder. Primeiro que tudo, em relação à inserção do inciso sob pena de nulidade. A inserção do inciso, precisamente nesta passagem da oração, desta oração, é propositada e, aliás, foi ponderada várias vezes. Qual é a sequência que a norma tem? É a parte expositiva, né? O juiz tem que decidir, de acordo com o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, com que consequência? A consequência da nulidade, a consequência da ilicitude daquela decisão. Mas isto é o que é descrito a seguir. Isto é o que é descrito a seguir e tem que ser descrito a seguir porquê? Porque tem que estar associado à exceção. Porque nesta previsão da norma quatro circunstâncias. Uma, a exigência de respeito pelo contraditório. Segundo, a previsão da ilicitude. Terceiro, a consequência da ilicitude, que é a nulidade. E quarto, uma exceção, que é o quê? O caso manifesta a desnecessidade. E, portanto, a articulação destes quatro elementos da norma foi o que nos levou a inserir precisamente este inciso sob pena de nulidade neste momento. Porquê? Porque é o momento em que se dá consequência à ilicitude. Eu admito que, se quiserem, ponderar outra... É que o problema com a inserção deste inciso a seguir à manifesta desnecessidade é a consequência. Não, vamos lá. Isto era a primeira pergunta que tem que ver com a inserção do inciso sobre a nulidade nesta fase da norma. Segunda questão. Aquilo que é punido com a nulidade é precisamente aquilo que vem a seguir. Ou seja, aquilo que é punido com a nulidade, que é sancionado com a nulidade, é o quê? É o desrespeito pelo contraditório, quando se trata de um caso em que não há manifesta desnecessidade de respeito pelo princípio do contraditório. Ou seja, é, aliás, mas isso é uma questão, volto a dizer, é uma questão que até já do ponto de vista jurisprudencial tem sequência no âmbito da aplicação do regime processual civil experimental. Ou seja, a aferição da manifesta desnecessidade já hoje tem uma densificação jurisprudencial. E, portanto, quando se verifica que, primeiro, não houve respeito pelo contraditório, e, segundo, que não se tratava de um caso de manifesta desnecessidade do respeito pelo contraditório, então aí aquela decisão é nula. E, portanto, é nessa circunstância que se verifica a nulidade. Eu não sei se respondi, acho que respondi com objetividade à pergunta que foi colocada.
O que eu sugiro é que nós passemos à frente e deixemos em suspenso este número para afinar aqui uma tomada de posição.
Vamos. Sim, podemos, desde que não vejam nada contra, votaríamos o número 1, 2 e 4 e deixaríamos o número 3 para momento posterior. Portanto, vou pôr à votação os números 1, 2 e 3. Desculpem, isso acontece. O 3, quando eu disse 3, queria dizer 4. No artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 4º, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Não havendo inscrições, vou pôr à votação. Artigo 4º, igualdade das partes. É na proposta de lei. Sr. Deputado, se tiverem a proposta de lei ao lado... Sim. Eu também não tinha, por isso é que eu estou a surgir agora, já tenho. Artigo 4º, podemos votar... Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Em relação ao artigo 5º, existe uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda à linha B do número 2. Pergunto se é necessário fundamentação ou podemos pôr à votação esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Julgo que podemos pôr à votação... Proposta de alteração do Bloco de Esquerda... Faz favor, tem a palavra.
Eu queria colocar uma questão, porque julgo que esta norma tem que ver com os factos considerados instrumentais. Sim. E queria perceber exatamente o sentido desta proposta... da proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, aquilo que a proposta de lei prevê é que as partes tenham possibilidade de se pronunciar sobre os factos instrumentais. Não é? O Bloco de Esquerda coloca uma exigência acrescida, que a parte interessada manifeste vontade deles se aproveitar e, à parte contrária, tenha sido facultado o exercício do contraditório. Portanto, existe não só a possibilidade de pronúncia por parte da... a pronúncia das partes, mas também a manifesta assunção por parte da parte que Deus se aproveita do que quer fazer. É isso, é essa a intenção.
Muito bem.
Pronto.
João Oliveira deu a explicação que a própria deputada não precisa de dar. Não é? Portanto, portanto, acho que podemos passar à votação. Esta proposta da alteração do Bloco de Esquerda, à linha B do número 2 do artigo 5º. Quem vota contra?
Nós. Nós, é.
Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra da chamada maioria e os votos favoráveis dos restantes. Isto é para tornar os trabalhos mais agradáveis. É só para tornar os trabalhos mais agradáveis. Porque isto realmente é muito árido, as questões processuais ou adjetivas são sempre muito áridas. Diga, Sr. Deputado. O que é que... São áridas. Gosto mais das coisas substanciais, o direito substantivo. Bom, mas isto é só uma opinião. Artigo 5º, restantes números e alíneas e da proposta de lei, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Temos uma proposta de alteração da maioria, PSD-CDS, sobre o dever de gestão processual e tem a ver com o número 2. Não sei se há inscrições sobre esta proposta. Não havendo inscrições, vou pôr à votação esta proposta de alteração do número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis da maioria, abstenção do PS e do PCP. Ah, e o voto favorável, não, voto contra, do Bloco de Esquerda. É assim. A favor, exatamente, peço desculpa. Peço desculpa. Portanto, aprovado também com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, além dos outros que eu já tinha enunciado. Agora, vamos votar o número 1 do artigo 6º da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos à proposta de lei, artigo 7º, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Princípio da cooperação. Se posso pôr à votação a totalidade do artigo, vou pôr à votação. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Está bem? Pronto, então vamos repetir a votação. Artigo 7º da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Também não há propostas de alteração. Dever de boa-fé processual. Este curto artigo. Põe à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Em relação ao artigo 9 também não há propostas de alteração, tem dois números e é o dever de recíproca correção. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Título 2º, artigo 10º, espécies de ações. Em relação ao artigo 10º, temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 4. Por isso, eu ponho em primeiro lugar à consideração este número 4 proposto pelo Bloco de Esquerda. Julgo que posso pôr à votação. Artigo 10º, número 4, que tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, número 4, dizem-se ações executivas, aquelas em que o credor requer as providências adequadas à realização coativa de uma obrigação que lhe é devida. Esta é a alteração em relação àquilo que constava do número 4 da proposta de lei. Portanto, como é normal, vou pôr em primeiro lugar à votação a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Agora, por aí à votação, o resto do artigo 10º, que são o número 1, o número 2, o número 3, o número 5 e o número 6, porque o número 4 fica com a nova redação que foi aprovada. Estes números que eu acabei de enumerar, quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos ao artigo 11º, aliás, temos agora uma série de artigos em relação aos quais não existem propostas de alteração. Se entenderem que podemos votar em bloco até o artigo 37, porque o artigo 38 tem proposta. Sim, senhora, senhora deputada, eu não... Eu estava a seguir uma sugestão que foi feita por Sinaz aqui, mas... Temos tempo. Quer separar algum artigo? Seria até o artigo 37, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Portanto, estamos a falar dos artigos... Ai, qual é o primeiro? 11 a 37. Depois o 38 teremos que parar, naturalmente, porque tem propostas de alteração. Se achou, deputada... Já tem aí? Pronto, então, não havendo dúvidas, nós vamos pôr à votação. Quem vota contra este conjunto de artigos, 11 a 37, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Portanto, chegados ao artigo 38, há uma proposta de alteração dos grupos parlamentares PSD, CDS, PP em relação ao número 1.
Ora, não havendo inscrições, vou pôr à votação o número 1 proposto pelo PSD-CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, faz favor, interrompemos a votação. Se quiser, posso ler. Suprimento da coligação ilegal. Ocorrendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida no artigo 36, está igual ao que estava no artigo, o juiz notifica o autor para, no prazo fixado, indicar qual é o pedido que pretende ver apreciado no processo, até aqui tudo igual, sob combinação de não o fazendo. O réu se... Então, o deputado podia já ter dito isso, que eu escusava de gastar este latim todo. Então vamos votar a gralha. Vamos votar a gralha, não, a supressão da gralha, que é a proposta de alteração de PSD e CDS-PP. Penso que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a proposta de alteração ao número 1 do artigo 38. Agora vamos votar os números 2 e 3 da proposta de lei do artigo 38. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação aos próximos artigos, não sei se posso juntá-los, se entenderem que sim, até o artigo 44 não há propostas de alteração. Temos o artigo 39, depois o artigo 40 que entra no patrocínio judiciário, artigo 41, 42 e 43. Estes últimos sob o patrocínio judiciário. Se não verem nada contra, se pudermos votar em conjunto, votaríamos em conjunto estes artigos que eu acabo de enumerar, artigos 39 a 43, inclusive. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação ao artigo 44, temos propostas de alteração, só uma, do PSD-CDS-PP em relação ao número 3. Ah, exatamente, substitui mandato por mandatário. Bom, acho que podemos votar, porque é uma alteração simples. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao número 3 do artigo 44. Vamos votar o resto do artigo. Artigo 44, números 1, 2 e 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nós agora, até o artigo 62, não temos nenhuma proposta de alteração. Se algum dos grupos parlamentares quiser indicar ou separar alguma das votações, podemos dar algum tempo para o fazerem. Se não, nós votaríamos em conjunto dos artigos 45... Ai, meu Deus, agora já me perdi. 45 a 62. Não, é 61. 61 inclusive. Com 62 há propostas de alteração. Ao 61 inclusive. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, vamos agora ao artigo 62, em relação ao qual existe proposta de alteração. Estamos a falar do capítulo sobre competência internacional. Nesse artigo temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda, à linha B do número 1. Ah, é uma nova linha B. As propostas são iguais do PCP e do Bloco, absolutamente iguais. Não, nós neste caso podemos fazer uma de duas coisas. Ou se considera uma proposta conjunta, que se calhar é o que faz mais sentido, que é para não estarmos a dizer qual foi a que entrou primeiro, nem a que entrou depois.
Pode considerar-se uma proposta da unidade de esquerda.
Exatamente, aquela proposta ali do Bloco e do PCP, isso realmente só aqui nestas coisas é que se consegue, só nestas coisas é que se consegue muito bem esses... Bom, vamos votar então esta proposta conjunta do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista ao artigo 62... A linha B, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Digamos que este conjunto da esquerda atingia aqui o pleno.
Bom, em relação ao artigo 62, então agora podemos votar o resto que é a linha A e a linha B, neste caso passará a C, do artigo 62. Quem vota, proposta de lei, a linha A e B que passará a C, do artigo 62. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 63, competência exclusiva dos tribunais portugueses. Aqui temos algumas propostas de alteração. Eu vou pôr à consideração dos seus deputados a primeira que deu entrada, proposta de alteração do PSD-CDS-PP, uma proposta de alteração à linha B do artigo 63, chamando a atenção que em relação à mesma linha existem propostas de alteração que deram entrada posteriormente do Bloco de Esquerda, do PCP, mais ninguém. Bom, deve haver aqui, eu ainda não li, mas é capaz de haver propostas iguais. Agradecia que lhes dessem a mesa, que é para ver como é que podemos...
Oh, Sr. Presidente, a proposta do PSD e do CDS é idêntica à do Bloco. E as duas são parecidas com a do PCP, com a única diferença que, onde nas outras se fala de validade, nós referimos à invalidade, porque é isso que é o objeto da decisão. Aliás, até por correspondência à dissolução das sociedades e não à sua sobrevivência ou à sua manutenção. Portanto, aquilo que é o objeto da decisão é a apreciação de invalidade ou de dissolução, de invalidade do ato ou de dissolução das sociedades. Mas é uma correção que não tem, do ponto de vista substantivo, muito, muito, muito relevo, que ainda assim é mais uma questão de acerto entre as referências factuais do que propriamente uma diferença substantiva.
Muito bem. Eu acho que parece-me, e os deputados concordarão, que há duas propostas que são iguais. E realmente a proposta do Partido Comunista é diferente e, portanto, nós temos que primeiro votar por ordem de entrada as propostas do PSD, CDS-PP. Penso que não haverá nenhum problema considerar também à votação a proposta do Bloco de Esquerda, que é absolutamente igual. Portanto, eu porei à votação as propostas de alteração PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda à linha B do artigo 63. Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está de acordo o Sr. Deputado João Oliveira? Então retira a sua. Muito bem, não.
A diferença destas propostas para a nossa não é uma diferença substancial, é uma questão de acerto.
Muito bem, não.
É uma questão de acerto, é o invalidado. Oh, exatamente.
Nem eu estava a querer saber o porquê de ter votado contra, mas tudo bem. Portanto, é dizer que foram aprovadas por unanimidade e, nesse caso, está prejudicada a proposta do Partido Comunista de alteração da alínea B do artigo 63. Vamos votar as restantes alíneas do artigo 63. Estamos a falar das alíneas A, C, D e E. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora, vamos votar capítulo 3º da competência interna, razão da matéria, competência de tribunais judiciais. Se não acharem, e se acharem por bem, e apesar de haver aqui outras competências em razão da hierarquia, sobre regras de competência. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria suscitar aqui um problema que tem a ver com o seguinte. E que vamos encontrar ao longo desta discussão, e é uma questão relativamente à qual eu vou apenas analisá-la na substância agora, mais à frente farei apenas referência às ocorrências que se forem verificando. O artigo 66 tem como epígrafe instância central e local. Exatamente. E o corpo do artigo diz: as leis de organização judiciária determinam quais as causas que, pelo seu valor, se inserem na competência da instância central e da instância local. Ora, esta norma faz sentido enquadrada com a proposta de orgânica judiciária que temos em discussão, mas que ainda não está aprovada. É um problema é um problema se não forem devidamente articuladas as normas de entrada em vigor. Eu chamo a atenção para isso, já dizendo que as propostas que o PCP ficou de entregar até ontem, entregá-las-emos hoje, e a primeira delas é uma alteração ao artigo 9 relativamente à norma de entrada em vigor, em que proporemos a entrada em vigor do Código de Processo Civil a 1 de setembro de 2014. E precisamente porque é preciso articular, precisamente porque entendemos que não faz sentido aprovar um Código de Processo Civil, aprovar um Código de Processo Civil desarticulado daquilo que é a orgânica judiciária, agora não podemos estar a aprovar um Código de Processo Civil que entre em vigor com a atual orgânica judiciária com faltas de correspondência como estas. Atualmente não existem instâncias centrais nem locais. E, portanto, esta é uma das primeiras normas em que esta questão se coloca. Ao longo do diploma há várias circunstâncias dessas e, portanto, nós abster-nos-emos nestes artigos onde esta questão se suscita, sem prejuízo de, se nas normas preambulares a entrada em vigor destas normas for articulada ou for encontrado um mecanismo de articulação da entrada em vigor das alterações ao Código de Processo Civil com a orgânica judiciária, nós revertermos ou revermos a votação que fizemos das várias normas em que este problema se coloca.
Muito bem. Faz o tempo lá.
Só dizer o seguinte, quer dizer, realmente aquilo que foi agora dito tem alguma razão de ser no plano formal e até substantivo, não é? Porque nós estamos aqui a aprovar um Código de Processo Civil já no pressuposto, não é, que vai ser aprovada e entrará em vigor, ou antes ou ao mesmo tempo, na verdade, uma nova organização do sistema judiciário. Isso não é uma coisa, não é uma ciência certa. Pode a Assembleia não conseguir, pode o Presidente da República não estar de acordo, quer dizer, realmente, existe sempre. Só se aprovarmos um Código de Processo Civil que depois não bate certo, digamos assim, com a organização do sistema judiciário, tem razão de ser essa, levantar desse problema tem razão de ser. Nós iremos também optar pela abstenção nesse caso, rezando, digamos assim, para que isso venha a ocorrer, essa...
Já vimos qual é a posição. Sou deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, eu também acho que aquilo que é a nota que aqui deixou o deputado João Oliveira tem toda a razão de ser. E a sugestão que entendo dever fazer é a seguinte. Nas normas preambulares está uma que se refere à entrada em vigor do Código de Processo Civil. O que se podia fazer era acrescentar uma alínea a essa norma, dizendo que todas aquelas que remetem para a nova lei da organização judiciária entrariam em vigor com a entrada em vigor dessa lei. Portanto, que seria em 1 de janeiro de 2014. E, portanto, para a posição.
E eu, por acaso, não me queria inscrever em nada disto, mas dá-me a palavra. Eu acho que as normas só se aplicam, esta norma só se aplica se houver uma nova lei de organização judiciária. Se não houver, esta norma pura e simplesmente não se aplica. Não, mas é porque há normas sobre... Não. Mas não sei, isto é, eu estou a falar de cor porque eu não segui isto muito aprofundadamente. Estou a tentar. Faz favor.
Obrigado.
Já vi que lancei aqui.
O Sr. Presidente tem toda a razão. O Sr. Presidente tem toda a razão, porque de facto esta norma é uma norma de autorização legislativa que a Assembleia da República dá a si própria.
Exatamente.
Para definir nas leis de organização judiciária, em razão do valor, quais são as causas que cabem a que instâncias. O problema é um, Sr. Presidente. Aliás, o problema é um, não. Há dois problemas nisto. Um foi aquele que já foi identificado e que tem que ver com a falta de correspondência em termos de articulação de entrada em vigor. O Sr. Deputado Carlos Peixoto já fez essa referência. Eu julgo que ainda assim, quando chegarmos à discussão da... Por isso é que eu tinha proposto que nós discutíssemos os artigos preambulares no fim. Porque julgo que, no fim, nós podemos ponderar essas ideia. Questões é já com a memória bem viva é daquilo que são as repercussões de cada uma das normas. Porque esta sugestão do Sr. Deputado Carlos Peixoto ainda assim levantava um problema, que era termos o Código de Processo Civil a entrar em vigor em dois momentos distintos. E eu acho que ainda assim pode haver um mecanismo mais simples de fazer corresponder umas coisas com as outras. Agora, neste caso do artigo 66, é um facto. Não há constrangimento de maior pela norma cá estar ou não, porque ela é uma norma de autorização legislativa que a Assembleia da República dá a si própria. O problema é que mais à frente nós vamos encontrar outras normas que estabelecem exatamente a mesma correspondência e que, não tendo uma solução na lei, podem vir a gerar situações mais complexas que esta. Não é? Mas mais à frente, à medida que formos fazendo esta discussão...
Entendo o problema. Sr. Deputado, eu compreendo o problema e é evidente que cada caso é um caso, embora o problema global seja o mesmo. Agora, não há dúvida, e eu sei que aquilo que eu disse talvez tenha lançado um pouco a confusão, peço desculpa, a minha intenção não era lançar a confusão, mas fiquei, a mesa regista a ideia da entrada em vigor só em 1 de setembro de 2014 de uma das leis, porque isso para mim é uma coisa muito agradável. Primeiro, não sei se lá chego, mesmo com muita fé. mas enfim, isto foi só uma parte com sentido de humor. Se lá chegamos todos, não é? Faz favor, até para lá. Nós. Sim, parece que então. Ora, nós vamos aproveitar o período pascal para pensar nessas coisas. Eu gostaria de dizer que realmente nós não podemos funcionar durante os plenários, como é óbvio. Não vou propor para funcionarmos após o plenário, porque todos nós queremos ir para a época pascal. E, portanto, ia sugerir que recomeçássemos os nossos trabalhos na terça-feira de manhã. Eu, meus caros colegas, eu estou-me a limitar a dar uma sugestão. É evidente que os grupos parlamentares é que me podem dizer... Eu estava a falar por mim, como eu posso...
Mas estamos impedidos de começar a fazer para as
11. 11 horas é boa hora para começarmos.
Já temos uma reunião marcada.
Submissão de igualdade. É complicado. Tem submissão de igualdade.
Não podem prescindir. Não, eu farei tudo. Eu peço desculpa, quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa na terça-feira, acho eu, temos que dar continuidade ao trabalho. É evidente que é difícil de... Será? As pessoas têm os seus compromissos, isso é admissível? Mas a senhora está assim ao menor... Diga. Então porquê é que não começamos às 3? Mas então...
Posso dizer, estou triste porque isto sempre acho que é preferível nós aproveitarmos, nem que seja uma hora. Aproveitarmos uma hora para avançar qualquer coisa. Como já vimos, em 3, 4 horas avançarmos.
Mas às 10 há pessoas que não podem. E às 11?
Se for às 5. Às 5, 4. Então se calhar era preferível fazer isso. Nem que seja só uma hora. Você pode fazer mais qualquer coisa.
Sim, eu acho que sim.
Eu não sei,
E vocês não podem terça de manhã? Eu acho que a maioria não se importava de começar às 10. Mas não podem. E depois na quarta vai haver outro impedimento, na quinta vai haver outro impedimento. Vocês desculpem, isto também assim não vamos a lado nenhum. Pá. Ser padre nesta freguesia não é fácil.